Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12a. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Chegamos ao quarto domingo do tempo comum, como corre tão veloz o tempo.
É verdade, o tempo corre veloz. Iniciamos agora o tempo comum do ano litúrgico, do ano A. Mas queremos iniciar, como sempre, cumprimentando os nossos ouvintes, mandando-lhes saudações a eles e a elas.
E recordando.
Exatamente, recordando para que nos escrevam sempre e mandem os seus comentários, as suas reflexões. Nem que não fosse para dizer: olha, gostei muito dessa reflexão. Como os nossos amigos brasileiros às vezes fazem.
Quando nos escrevem.
Então, este domingo, o quarto do tempo comum, é de uma beleza particular. Nos últimos domingos, vimos praticamente o início da vida pública de Jesus, que é apresentado como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, por João Batista. E depois, Jesus que escolhe os primeiros
discípulos.
Exatamente, os primeiros discípulos. Hoje, temos esta cena, eu diria, solene. Porque São Mateus diz mesmo assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se.
Este subir ao monte, sentar-se
antes de tomar a palavra, tanto indica uma grande solenidade. E não só. É uma grande solenidade este Jesus que, no início da sua vida pública, é rodeado por imensas multidões. Mas é uma multidão de gente pobre, de gente simples, de gente que ia atrás dele, sim, para ouvir a palavra de Deus, mas também necessitada de libertação, necessitada de ser curada. Por quê? Porque era gente formada por doentes, por enfermos, como diz o Evangelho, gente que sofria de qualquer enfermidade, portanto, de qualquer tipo de doença. E Jesus, efetivamente, é aquele que tem a capacidade de olhar com ternura para este povo de prostrados, de gente esmagada, de gente, digamos assim, desanimada. E como diz São Mateus, ele estava, digamos assim, com muita pena desta gente que estava toda ela cansada e oprimida, como ovelhas sem pastor. Para dizer que Jesus era aquele que tinha esta capacidade de olhar com ternura para as pessoas sofredoras que iam atrás dele. Então, o Evangelho nos diz que Jesus, ao ver as multidões, subiu ao monte e, rodeado pelos seus discípulos, começou a ensinar, começou a dizer-lhes o discurso das bem-aventuranças. Temos estas 9 bem-aventuranças e todas elas começam com esta palavra bem-aventurados, que significa felizes. É bonito ver que a primeira palavra destas bem-aventuranças e, por assim dizer, para o primeiro tema da primeira homilia, por assim dizer, né, de Jesus, é o tema da felicidade. Porque Jesus veio trazer a felicidade. Porque as bem-aventuranças são o anúncio de felicidade. São o anúncio da boa nova, do Evangelho. Tanto porque as bem-aventuranças são, ao fim e ao cabo, a síntese de todo o Evangelho. Palavra que significa boa nova, né? Alegre notícia da salvação. Portanto, ver que na primeira homilia que Jesus dirige às multidões, o primeiro tema é a felicidade. Porque ele veio trazer a felicidade. Como que se fosse ele a dizer, vós os pobres, vós os desprezados, vós os humilhados, vós os oprimidos, vós os desamparados e todos aqueles que sofreis de qualquer infelicidade, sofrimento, de qualquer desafio, vós sois bem-aventurados. Tanto considerados os últimos, considerados pela sociedade como os malditos, como
danados
os
da
danados
terra,
da terra e do céu também, porque havia uma certa mentalidade de que Deus beneficia com as suas bênçãos de riqueza de aquele que ele ama. O pobre era praticamente assim um esquecido, né? Mas aqui é uma mensagem toda ela contrária. Jesus lhe diz, vós podeis ser felizes. Antes, pelo contrário, sois felizes. Isso por quê? Porque Jesus nos diz que, afinal de contas, a verdadeira felicidade não está antes de tudo nas riquezas, não está antes de tudo no sucesso, não está antes de tudo no prazer, não está antes de tudo nas honrarias deste mundo, mas está noutra parte. Agora, a nossa pergunta, poderíamos dizer felicidade sim, bem-aventurança sim, mas qual bem-aventurança e para quando é esta bem-aventurança? Talvez são estas duas perguntas que nos podem um pouco vir à mente, né? De que felicidade é que Jesus fala e para quando é esta felicidade? Eu acho que a página das bem-aventuranças é como se estivéssemos a traduzir em pedacitos pequenos, como se estivéssemos a querer declinar aquilo que São Mateus porá na boca de Jesus um pouco mais à frente, lá no seu Evangelho, quando Jesus diz, vinde a mim todos vós os que estáis
necessitados,
né? Abatidos, sofredores, etc., que eu vos aliviarei. Pegai no meu jugo sobre vós, porque o meu jugo é suave. E eu que sou manso e humilde de coração. É uma espécie de declinação, uma espécie de explicação, do parafrasear, desta verdade que Jesus dirá mais tarde. E um pouco também, como se estivéssemos a explicar aquilo que Jesus já tinha dito quando disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para libertar todos aqueles que estão a sofrer de qualquer enfermidade, quer na alma, quer, sobretudo, no corpo. É claro que eu não vou comentar cada uma das bem-aventuranças. Seria bonito, mas não temos tempo. Mas uma nota muito breve nesse sentido. Nós temos, neste capítulo 5 de São Mateus, 9 bem-aventuranças. Mas há um fenômeno muito curioso, porque a primeira bem-aventurança, esta bem-aventurados os pobres em espírito, porque são deles curiosos. É o reino dos céus. E depois, a oitava bem-aventurança diz assim, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Significa que, excetuando a última bem-aventurança, que é a bem-aventurança de todos aqueles que são perseguidos, aqueles que são humilhados, aqueles que são ultrajados por amor da justiça e do Evangelho e de Jesus Cristo, estas bem-aventuranças estão incluídas neste reino dos céus. Como para dizer que para se pertencer ao reino dos céus, é preciso estar na lógica destas bem-aventuranças, tanto na lógica da pobreza em espírito, na lógica daqueles que choram neste mundo, daqueles que são humilhados e que são humildes mesmo perante os outros, daqueles que têm fome e sede de justiça, daqueles que têm misericórdia para com os outros, dos puros do coração, daqueles que promovem a paz, daqueles que são perseguidos. A lógica, tanto é, nisto consiste o reino de Deus. Um pouco como se estivesse a responder, de qual felicidade estamos a tratar aqui? Estamos a tratar de uma felicidade que é de outra natureza. Porque a felicidade de Jesus não exclui as contrariedades deste mundo. Não exclui necessariamente os sofrimentos. Mas lhe dá uma nova luz. Mas não exclui também a total felicidade neste mundo, porque se o reino de Deus é isto, e sabemos que o reino de Deus é uma realidade já presente, é uma realidade que deve ser construída já no hoje de hoje, então significa que o reino iniciou com a presença de Jesus. E o reino se construi participando desta lógica de Jesus, que não é necessariamente a lógica do mundo, porque os humildes, os pobres, os que choram, os que sofrem, esses são os malditos, como dizíamos há pouco. Mas para Jesus, isto faz parte do reino visto e vivido na óptica de Jesus. Portanto, é esta a beleza que temos hoje dessas bem-aventuranças, que nos dizem um pouco como será o Evangelho de Jesus, que nos dizem um pouco qual é o reino de Deus. É um reino que é uma realidade agora, é um reino de felicidade, é uma libertação, porque senão não tinha sentido. Já no Antigo Testamento, os reis eram vistos exatamente como isto, para libertar os seus povos de toda ameaça estrangeira, sobretudo, mas também para assegurar a justiça, assegurar, digamos assim, a misericórdia, a compaixão, sobretudo para os humildes, para os pobres, libertá-los da opressão e da arrogância dos ricos e dos poderosos. Então Jesus é mesmo o Messias nesse sentido. E Mateus põe Jesus como este novo Moisés, novo libertador, novo legislador, como Moisés tinha feito no Monte Sinai. Jesus, neste Monte das Bem-aventuranças, realmente se torna o novo Messias, aquele que nos liberta de qualquer enfermidade, de qualquer doença, de qualquer tipo de mal que nos possa oprimir.
Geralmente, como sendo também o início da pregação de Jesus, podemos dizer que essas bem-aventuranças iniciam um novo ano, quer dizer, um novo ano santo, de facto, são sempre ligados a um jubileu. Portanto, é um novo ano que inicia e a primeira palavra é um pouco uma palavra de esperança, portanto, essa alegria. Ora, uma coisa curiosa é que o seu país, Moçambique, como também o meu país, a Guiné-Bissau, todos diziam que o objetivo, tanto para iniciar uma nova fase de vida para nós, guineenses, para moçambicanos, etc., o objetivo da luta pela independência não era só ter um hino, uma bandeira, etc., mas é construir unidade, paz, progresso e felicidade dos nossos países. E, pô, passaram 40 anos.
Mais de 40
anos. Mais de 40 anos para alguns, enfim. E com base nisso, nesse evangelho hoje, como é que podemos então repensar o que essa felicidade significou para nós? O povo moçambicano está feliz hoje. Os angolanos, os guineenses, o povo africano em geral. Mas sobretudo esses porque fazem parte dos ideais que eles nortearam como ideais da luta de libertação.
Bem, para mim acho uma grande oportunidade ver o início da vida pública de Jesus como este início de jubileu, porque de facto assim era. É por isso que o próprio Jesus, na sinagoga de Nazaré, viu o início da sua vida pública como, de facto, a vinda deste Messias, deste ungido de Deus, que através do sacrifício de si vai libertar os pobres de qualquer tipo, de qualquer espécie. Os pobres em espírito e os pobres fisicamente. Os oprimidos na alma e os oprimidos no corpo. Portanto, ele viu esta dimensão messiânica. E é muito bonito recordar isto agora, ao início do ano comum que estamos a celebrar. E ao início do Evangelho de São Mateus, como estávamos a dizer. E não podia ser de outra forma. Porque o Evangelho de Deus é sempre assim. É esta libertação. É por isso que o tema da misericórdia, o tema jubilar, tanto o tema da libertação, é um tema recorrente. Não é só no ano que o Papa determinou, vai determinar. Aquilo é para, de quando em quando, passados, sei lá, 25 anos, passado um certo período, ou devido a uma certa circunstância, o Papa nos quer recordar de uma maneira particular para repensarmos nesse tema jubilar, que é um tema recorrente, um tema transversal em toda a vida, em toda a pregação da boa nova do Evangelho, porque é boa nova da libertação. Sim. É boa nova do jubileu permanente. Temos dito aqui várias vezes, certamente os nossos ouvintes se recordarão, que os nossos líderes, os nossos nacionalistas, tanto aqueles primeiros que tiveram esta coragem e esta determinação de empreender a luta pela independência, tinham esses ideais tão grandiosos.
E se chamava Movimento de Libertação.
E se chamava mesmo Movimento de Libertação. Claro, libertação do colonialismo está certo. Libertação da pobreza está certo. Libertação da ignorância está certo. Libertação de todo o mal. E nós, iluminados pela fé e iluminados pelo Evangelho, dizemos, e libertação de todo o mal, quer material, quer espiritual. Por isso, é natural que tenhamos de repensar nesta felicidade que era o objetivo daqueles que nos animaram. Porque é felicidade, sim. Porque a felicidade, como dizíamos aqui, é uma das manifestações do reino. Mas é felicidade, porque o reino é um já e um ainda não. A felicidade que eventualmente possamos procurar, e tenhamos de procurar, porque é legítimo procurar a felicidade, nunca há de ser definitiva. Porque a felicidade verdadeira é aquela paz em Deus que estamos a almejar todos na vida futura, na pátria futura. Por isso, felicidade. Mas qual é a felicidade? Felicidade na lógica das bem-aventuranças. Tanto não oprimindo os outros, mas buscando a justiça, sendo promotores de justiça, vivendo na humildade, na inclusão com os outros. Tanto é esta lógica que nos faz construtores do reino. Um reino que também é de felicidade. Um reino que também é de verdade. Um reino que é já um presente, mas também que sabemos que se há de manifestar plenamente na pátria definitiva.
Engelbert Mbeng dizia, se o Evangelho de Jesus Cristo não é um Evangelho de liberdade e libertação, então esse Evangelho não nos interessa.
E ele dizia muito bem, sim, porque, quer dizer, não nos interessa, é bem dito, mas precisa explicar porquê. Tanto um Evangelho que não é libertação, porque é uma contradição nos termos. Então, não nos interessa porque já não é Evangelho. Porque o próprio Jesus disse isso, que a missão dele era um evangelion. Tanto era uma missão à libertação de todas as amarras, de todas as prisões, de todas as injustiças. Esse é que é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho que devemos pregar. Agora, um evangelho que nos diz para ficarmos mansinhos e quem está oprimido, por favor, não se revolte. Não. Não nos interessa, diziam bem, porque este não é o Evangelho. Porque o Evangelho, por sua própria natureza, é libertação. No sentido que lemos e temos lido, temos comentado aqui na Palavra de Deus do Evangelho. É libertação do mal, libertação das injustiças, libertação de todas as opressões, libertação da morte. E isto entendido quer materialmente, mas também e sobretudo, diríamos nós, espiritualmente, que é para podermos participar de forma plena e definitiva quando o reino se manifestar na sua totalidade.
E nesse sentido, já que o padre falou dos líderes, na altura, por exemplo, Amílcar Cabral dizia que é tão fundamental a grande massa dos camponeses que apoiou a luta de libertação, mas disse, mas o essencial não está neles. Devia estar naquela pequena camada de pessoas um pouquinho mais ou menos iluminadas, que tinham tido formação, etc., etc. Mas, ele dizia, mas para que essas pessoas que na altura formavam a pequena burguesia, para desempenhar o seu papel de serviço aos países e aos povos, têm que aceitar de se suicidar um pouco.
Não li muito Amílcar Cabral, mas podemos entender as palavras de Cabral, um pouco na lógica da palavra de Deus, um pouco na lógica da paixão de Cristo, né? Porque podemos dar as voltas que quisermos, mas sempre voltamos ao essencial. O essencial é a cruz de Cristo, que é um instrumento da nossa libertação. Portanto, aquilo que Cabral poderia chamar o suicídio é nada mais, nada menos, aquilo que a lógica da cruz nos diz. A lógica do serviço.
aos outros. Uma certa kenose.
Exatamente, de uma certa kenose. Portanto, a lógica de dar a vida para os outros, que é aquilo que Jesus fez, é aquilo que todos nós, como cristãos, somos chamados a fazer. A menos que sejamos levados por esta lógica, a lógica do morrer de si para que o outro viva, para que o outro se salve, para que o outro se liberte, então nós não seremos parte de Cristo nesse sentido, né? É por isso que ele dizia, quase de uma forma talvez filosófica, mas muito terra a terra, suicidar-se. Tanto o essencial, o convite que a palavra de Deus nos faz, é esta lógica de serviço, que muitas vezes falta. Quer dizer, nós podemos certamente acusar os nossos líderes de hoje, de ontem, de todos os tempos, mas é também aquilo que faz falta a nós, a mim, a ti, etc. Porque é a vivência do Evangelho, que é um desafio, que é uma dificuldade, que requer um esforço. Requer oração também, para que sejamos levados por esta lógica de kenose, de negar-nos a nós mesmos para que o outro viva. Porque somos muito facilmente levados pelo egoísmo, pela exclusão dos outros, que é para favorecer o meu eu e fazê-lo progredir em todos os sentidos e, se for necessário, à custa dos outros. Tanto
espezinhando
os outros, que não é a lógica da cruz. Que cada um de nós, e posto em ponto grande os nossos líderes de hoje e de todos os tempos, possam também tentar sempre mais e melhor esta lógica de pensar no bem-estar, no bem comum de todos. E neste caso, da família nacional, para a qual eles juraram e também aqueles que lhes precederam juraram e alguns também deram a sua vida. Tanto pensar no bem-estar de todo homem e de todos os homens na família nacional.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?